Bom, penso que estamos em condições de começar. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Queria também cumprimentar os representantes da DECO e agradecer a vossa presença aqui na Assembleia da República, o Dr. Tito Rodrigues e o Dr. Nuno Rico, que convidámos aqui no âmbito da petição que fizeram, que entregaram aqui na Assembleia, sobre um assunto que nos tem sido bastante caro e alvo de várias iniciativas, e sobre uma questão específica dentro desse tema, que diz respeito à necessidade, que a DECO entende e os peticionários entendem, de clarificação do conceito de serviço efetivamente prestado no âmbito das comissões bancárias. Eu desde já, se calhar, passava para a vossa intervenção inicial, que depois teremos algumas perguntas das senhoras e senhores deputados e esclarecimentos, e depois uma resposta final a todas as questões colocadas em conjunto, mas de certo já conhecem o protocolo.
Bom, eu quero fazer aqui um breve enquadramento apenas para perceberem, este continua a ser, enfim, não fosse sempre, de facto, setor das telecomunicações, este surge sempre em segundo lugar naquilo que são os, que é o setor mais reclamado por parte dos consumidores. E aquilo que temos percebido desde 2007 é que cada vez mais razão têm os consumidores para reclamarem junto deste setor. Por todas estas razões, em 2013 lançámos uma petição, na altura intitulada Contas Sem Custos, reunimos na altura mais de 90 mil assinaturas. Na sequência desta petição coletiva, o que nós, enfim, obviamente também depois obviamente, com o trabalho desenvolvido junto dos grupos parlamentares, e depois também de uma recomendação do Banco de Portugal no sentido da criação da chamada conta base, o que nós conseguimos depois observar foi uma produção legislativa que veio ou que tentava vir ao encontro daquilo que eram reivindicações na altura muito claras, nomeadamente que estavam relacionadas com o fim, que era uma das nossas principais reivindicações, das comissões de manutenção cobradas em função do saldo médio, e isso está... Sim, eu posso fazer também uma voz mais cava, mais de Oceano Pacífico. Eu tentarei ser breve e colocar mais a voz, tentando que ela não se distorça, mas no fundo o que estava a dizer é que se é verdade que a alteração legislativa veio no sentido da, no fim desta no fim da diferenciação em função do saldo médio detido, o que nós depois acabamos por perceber foi que, enfim, a maioria das instituições bancárias optou por uniformizar a cobrança pelo valor mais alto e, enfim, estabeleceram limites de isenção que facilmente atingem hoje em dia os 5 dígitos e, portanto, deixaram aquilo que era o nosso objetivo de termos uma legislação que olhasse para a função, para aquilo que é um bocadinho aqui a classe média, acabou por não ter aqui grande colhimento. Obviamente depois também, e em função daquilo que é agora o cerne da nossa discussão, a alteração legislativa produzida pelo diploma da Lei de 66/2015, e aqui olhando em concreto para o artigo 7º, com aquilo que é a definição de que não pode haver cobrança ou que proíbe a cobrança de comissões bancárias quando não existe um serviço efetivamente prestado, o que nós percebemos foi que este vazio deixou que os bancos, com a sua, enfim, mais do que documentada criatividade, pudessem, no fundo, capitalizar neste vazio e acabaram por, enfim, definir que tudo o que fazem e até o que não fazem, todas as ações e inações por parte dos seus clientes são passíveis de cobrança ao nível do comissionamento. E, portanto, hoje em dia, passámos aqui de um paradigma em que os bancos, enfim, de alguma forma vendiam dinheiro e ficavam aqui um bocadinho com este lucro, e hoje em dia o que nós temos aqui assim é esta distorção de critérios em que mais de 50% daquilo que são os lucros da banca vem do comissionamento, e nós estamos a dizer dos 5 milhões de euros de comissionamento bancário em Portugal, que todos eles não têm aqui razão de ser, não é isso que dizemos, e isso que fica muito claro, mas de facto, quando olhamos para as comissões de manutenção de conta, para as comissões de processamento da prestação, temos que perceber que não há aqui, e nós dizemos de forma taxativa, com todas as letras, não há aqui um serviço efetivamente prestado. Nestes termos, o que tem sido a atuação das instituições bancárias viola muito concretamente o que está disposto na lei, e nesse sentido, parece-nos que nem sequer em razão daquilo que seria uma tendencial proporcionalidade, nem assim encontramos aqui assim alguma justificação, porque se olharmos para a inflação em período homólogo, estamos a falar aqui assim de variações que nas comissões ultrapassam os 45%, quando a inflação num período homólogo se cifrou perto dos 13%. E, portanto, temos aqui assim uma discrepância muito grande, que é particularmente sentida quando olhamos para relações de longa duração, como créditos à habitação, que prendem aqui o consumidor, o cliente bancário, que faz escolhas com um racional que é correto e para o qual tem instrumentos que foram disponibilizados, TAEG, TAEN, e que no fundo acaba por não ter depois aqui uma consagração ao longo de um prazo que é muito longo, porque ele sente-se, lá está mais uma vez, completamente amordaçado e preso durante um longo período com oscilações que naquilo que é, se nós olharmos para a Comissão de Processamento da Prestação, que é uma bizarria e não temos outro nome para que não este, não conseguimos adjetivar de outra forma, o que nós estamos a perceber é que um custo que hoje, e as contas aqui do meu colega que é economista e que está muito mais à vontade nesta matéria do que eu, se cifra em média em 31 euros ano, estamos a falar que para um empréstimo a 30 anos há aqui um aumento já de 950 euros naquilo que é o custo total do empréstimo e, portanto, nesse sentido há aqui assim uma grande desproporção. Nos custos de manutenção de conta, enfim, estamos já saturados de o dizer, a manutenção de conta, o acesso à conta não pode ser em si mesmo entendido como um serviço porque ele é, no fundo, o acesso àquilo que vai ser um conjunto de serviços que vão ser disponibilizados. E nesse sentido, até pelo ganho que os bancos têm com a alocação do capital por parte dos seus clientes para a realização das mais variadas operações, não podemos continuar a entender isto como um custo pelo simples facto dele ser em si mesmo um acesso a esta prestação. E, portanto, de uma forma muito resumida, eu não quero estar aqui com grandes delongas, só sintetizar aquilo que tem sido, que são as nossas reivindicações e que constavam da nossa petição que foi entregue. A DEC solicita, de facto, pela criação de legislação que esclareça, sem margem para dúvidas, o que corresponde a um serviço efetivamente prestado. Queremos também, pela definição de critérios de atualização das comissões no decurso de ligações de longa duração, como é o que acontece nos contratos de crédito hipotecário, para além de, obviamente, e aquilo que também resulta da sinopse que foi emanada por parte do Banco de Portugal, da consagração legal dos princípios da proporcionalidade, efetividade e boa-fé. Enfim, eu não sei se o meu colega, ele terá aqui assim, alguns dados mais concretos em termos de números, se quer acrescentar alguma coisa.
Eu gostava só de acrescentar mais alguma. Eu diria um exemplo que ajuda a já perceber esta questão das comissões bancárias. E a forma como, apesar de o regulador dizer que existe liberdade de escolha, liberdade de mercado, na prática existe um constrangimento que o consumidor tem que impede de poder exercer essa liberdade. Eu dou um exemplo concreto de um associado nosso. Um associado nosso, em 2015, em janeiro de 2015, tornou-se cliente de uma instituição bancária, posso divulgar, foi o Banco BPI, com o pressuposto do seguinte: queria contratar um crédito à habitação e era aquele que lhe oferecia as melhores condições. O Banco BPI exigiu-lhe para contratar esta, portanto, para ter aquele spread, para ter acesso àquele spread bonificado, de uma instalação de um ordenado, a subscrição de um cartão de débito, cartão de crédito, e assim como os custos obrigatórios. Na altura, estou a falar então de janeiro de 2015, este cliente não pagava nada pela comissão de manutenção, pela anuidade do cartão de débito, pela anuidade do cartão de crédito e até nem sequer na altura pagava pelas transferências realizadas através do home banking. Este mesmo cliente, em outubro de 2018, paga 15,60€ por trimestre por ter uma conta, simplesmente por ter a conta, paga 20,80€ pela anuidade do cartão de débito, paga 20,80€ pela anuidade do cartão de crédito e até quando realiza a transferência já paga 1,04€ por cada operação. Isto é um exemplo paradigmático de como o banco alterou de forma unilateral as condições e que afetam de forma bastante significativa até a EG. Agora podemos dizer, ok, ou pode procurar outras condições no mercado, pode verificar, mudar para outro banco. Já não falo dos custos de transferir um crédito à habitação, que são custos, inclusive, até do ponto de vista de impostos e legais que tem que pagar. Falo ainda de já não ter soluções no mercado competitivas que justifiquem esta alteração. E aqui o que acontece? Temos, na prática, uma imobilidade por parte deste cliente. Ora, o banco, e aqui talvez não respeitando o princípio que até o próprio regulador fala da boa-fé na cobrança de comissões, o banco aproveitou uma situação para, claramente, passar a ter mais receita com aquele cliente, alterando de forma artificial a TAEG. E aqui também introduz outra questão. A Comissão de Processamento da Prestação é um claro exemplo como os bancos utilizaram esta comissão para compensar a descida da Euribor, ou seja, que é utilizada nos créditos de taxa variável. Para terem uma pequena ideia, nós estamos a falar de uma formalidade que nós pagamos uma prestação, que é ter um crédito, não é? Está apenas a cumprir um contrato que assinou numa determinada data com uma determinada condição. E o que nós ouvimos é que os bancos estão a cobrar por um mero procedimento informático. Por muito boa vontade que eu tenha, eu não consigo acreditar que em pleno século XXI existe um senhor que todos os meses vai fazer a operação no computador de cobrança de uma prestação. Na era digital que vivemos já não consigo acreditar nisso. Portanto, não está lá ninguém a fazer aquela operação. Portanto, não há um serviço, há pura e simplesmente um cumprimento de um contrato. Ora, e os bancos alteram, e não só cobram esta prestação, que não tem serviço nenhum daqui associado, como ainda por cima alteram o valor desta prestação, portanto desta comissão, ao longo do contrato. Portanto, alterando constantemente e de forma completamente arbitrária as comissões, portanto o custo efetivo daquele crédito. E para termos, pronto, só para concluir, para adicionar aqui mais alguns valores, estes valores que nós apresentámos na altura da petição, quer sobre a Comissão de Manutenção, quer sobre a Comissão de Processamento da Prestação, portanto, são valores relativos ao final de 2017. Eu estive a atualizar já com dados deste mês, portanto, do mês de outubro, e posso lhe dizer que o custo médio de ter uma conta, de pura e simplesmente existir ou ter uma conta à ordem, passou para o custo médio anual, passou para 64,04€. Portanto, temos aqui um agravamento de mais 1,40€ em média por ano. E o custo de processamento da prestação passou para 31,80€. Não se justificam estes aumentos, que, como o meu colega já tinha referido, são sempre muito acima da inflação, se quiser, e muitas vezes nós vemos os responsáveis da banca vir justificar os aumentos, as atualizações de processário, com o normal evoluir dos preços na economia, e geralmente utiliza a inflação para isso. Não verifico aqui qualquer tipo de justificação, porque até demais estes aumentos acontecem muitas vezes mais do que uma vez ao longo do ano, para se justificarem estes custos cobrados ao consumidor. E isto tem onerado de forma muito significativa a utilização dos produtos bancários em Portugal. Muito recentemente houve um estudo, que certamente os senhores deputados tiveram conhecimento, feito por uma consultora internacional que mostra, por exemplo, comparando com Espanha, Portugal paga cerca de o dobro dos custos de utilização de produtos bancários e serviços. Hoje em dia é basicamente impossível utilizar um produto ou serviço bancário sem ser onerado, portanto, sem ter um custo. Atenção, como o meu colega também já tinha referido, nós não nos opomos à cobrança de comissões, desde que elas sejam, por um lado, justificadas e proporcionais ao serviço prestado. Há um outro caso, nós lançámos há 2 anos um estudo sobre comissões bizarras que mostravam precisamente isso, que é comissões que não fazem sentido de existência ou do montante. E é isto que nós solicitámos na nossa petição, o esclarecimento da Lei 66 de 2015, do que é o efetivamente de serviço bancário e que se impedisse a cobrança de serviços não prestados, portanto, ou melhor, a cobrança de comissões por serviços não prestados, e que se fossem aqui de alguma forma regulada estes aumentos, porque não aconteçam de forma arbitrária. Obrigado.
Muito obrigada. Estão cá representados todos os grupos parlamentares e, se houver acordo, se calhar eu passava a palavra por ordem de geográfica, a não ser que haja uma outra proposta. O deputado Carlos Silva, do PSD.
Muito obrigada, senhora relatora da petição que é subscrita pela DECO. 4 notas. Uma primeira para saudar a DECO pelo trabalho que tem feito em torno desta temática, das comissões e, naturalmente, noutras áreas, mas particularmente nesta tem acompanhado muito de perto aquilo que tem sido o trabalho que tem vindo a ser produzido no Parlamento nos últimos anos, não digo só deste mandato, mas também do mandato anterior, e nesta perspectiva, de resto, e tendo em consideração que a abordagem é, em concreto, ao tema o que é um serviço efetivamente prestado, e sobre esse ponto de vista o PSD tem aqui grandes responsabilidades, porque se envolveu bastante na discussão e na preparação da iniciativa legislativa 66/2015, e por isso desde já aqui manifesta disponibilidade para abordar esta questão e continuarmos a estudar. O caminho, como vocês referem na petição, tem sido feito ao longo dos últimos anos em torno desta temática com grandes evoluções e, na minha ótica, apesar de se continuar a assistir a um acréscimo do valor das comissões praticadas pelos bancos, acontece que também tem sido feito algum caminho no Parlamento do ponto de vista de limitar esta ação. E estou não só a recordar-me desta Lei 66/2015, bem como as evoluções que houve em torno da chamada conta de serviços mínimos bancários, nomeadamente também a questão da emissão da fatura recibo, que deveria servir de comparador de preços, mas que infelizmente nem todos os bancos a praticam, e já agora também, para citar uma vez que de alguma forma constitui uma atualidade, este comparador de preços que há tanto tempo o Parlamento pedia ao Banco de Portugal e que finalmente, infelizmente, o Banco de Portugal pôs cá fora um portal onde os cidadãos podem comparar as comissões que pagam e podem decidir sobre quais são os serviços que pretendem usufruir e têm, de alguma forma, certa liberdade de escolha, que, concordo convosco, no final da linha é impedida pela manutenção de um crédito de habitação que prende a pessoa a uma instituição bancária. E aqui penso que é este o ponto. O facto de, em Portugal, as questões relacionadas com o crédito de habitação ainda serem de uma estrutura pesada, a atribuição de um crédito, a análise do risco, alguma volatilidade em torno do mercado imobiliário, portanto, acaba por o tempo que as pessoas mantêm, que têm que manter para pagar a sua casa, leva a que prendam as pessoas, o que acaba por ser uma âncora, no fundo, o âncora no mau sentido, e agarra, de alguma forma, torna as pessoas prisioneiras de uma determinada instituição bancária. E não permite que eventualmente possam tomar outras opções quando desejam contratar ao lado um outro tipo de produto, seja um cartão, seja uma contratação de cheques, seja uma transferência. No entanto, também as evoluções que houve em torno daquilo que são agora as novas dinâmicas, em torno das novas tecnologias, portanto, de alguma forma, vem a cautelar esta situação. Este era um dos aspectos. O outro aspecto que eu aqui pretendia retomar, e prende-se também com aquilo que a DECO afirma na sua petição, e trata-se de uma precisão apenas, não mais do que isso, é que o grupo de trabalho que foi constituído em 2016 não tinha em vista criar uma conta gratuita, uma conta base gratuita. Na altura, o grupo de trabalho surgiu na medida em que o próprio Banco de Portugal, como vocês referem no vosso preâmbulo da petição, lançou um aviso em que referia da necessidade ou da tinha como uma boa prática criar-se uma conta base. Na altura, o Parlamento, por iniciativa de vários partidos políticos, tomou a iniciativa, uns de levar a uma iniciativa legislativa em torno de uma conta base gratuita, outros no sentido de melhorar a conta de serviços mínimos bancários, mas, objetivamente, o Grupo de Trabalho não tinha esse fim, criar uma conta base gratuita. E era uma referência que eu queria fazer. Tinha, sim, o objetivo de tornar eu estou a referir isto porque fui o coordenador do Grupo de Trabalho e fiquei no ar a ideia de que o Grupo de Trabalho, para além de não ter respondido àquilo que eram os anseios das pessoas, que terá parado no tempo e deixou de funcionar. Ora, o Grupo de Trabalho já terminou, fechou, produziu iniciativa legislativa que foi a que ultimamente foi publicada em torno da melhoria da conta de serviços mínimos bancários. E, portanto, o grupo de trabalho, deste ponto de vista, está fechado. Portanto, vocês deixam no ar a ideia de que o grupo de trabalho se mantém ativo e que desde abril de 2016 não reúne. Eu gostaria de fazer esta precisão, porque quem não se sente é filho da gente, e nessa circunstância, portanto, eu queria deixar este esclarecimento. E para terminar, portanto... peço desculpa.
Há um grupo de trabalho ativo sobre esta... Peço desculpa, mas há um grupo de trabalho ativo sobre esta matéria.
Está bem, ok. Sim, há um projeto do Bloco pendente, mas... Pois, era eu que tínhamos decidido retirar na última reunião. Muito bem, e para terminar, porque entretanto agora perdi-me... voltando de novo ao assunto da petição, portanto, serviço efetivamente prestado. Portanto, da parte do PSD fica aqui o compromisso no sentido de, tendo em conta que também temos responsabilidades nesta matéria, nós pedimos ao Banco de Portugal várias vezes, no sentido de densificar este tema, não é? Do que é um serviço efetivamente prestado, e objetivamente concordamos que um serviço efetivamente prestado não pode ser uma comissão de prestação de conta, ou seja, a pessoa paga para pagar. É ridículo, é ridículo. Este tipo de prestação faz-me lembrar um bocadinho aquilo que o PSD também deu o seu contributo para terminar, que era a comissão por devolução de cheque. Ou seja, as pessoas depositavam um cheque, o cheque não tinha cobertura, não era responsabilidade sua, o cheque era devolvido, a pessoa pagava por devolução de cheque. Era ridículo. Portanto, também consideramos que esta comissão de prestação de pagamento de uma conta mensal que também é ridícula e não tem qualquer sentido, portanto, consideramos que prestações, pagar montantes para poder pagar, é um bocadinho inaceitável. Quanto à comissão de manutenção de conta, efetivamente a nossa ideia de que as comissões têm que ser pagas no sentido em que as pessoas beneficiam de um determinado serviço, portanto é uma discussão que tem que ser feita e naturalmente vamos continuar a analisar essa questão e fica este compromisso por parte do PSD no sentido de tentarmos melhorar esta situação. Bom, não seja, no sentido de que seja densificado este conceito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Cília Meirelles, do CDS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava de porque eu peço muita desculpa pela minha interrupção, mas é que eu tenho ideia que há, de facto, um grupo de trabalho, não sei se é este, se é outro, mas há um grupo de trabalho com matéria conexa, pelo menos com esta, que está pendente, e discutimos isso. Há um projeto que... Eu peço desculpa, mas é que discutimos isto na COFMA e na altura foi dito que continuava um grupo de trabalho em funcionamento sobre esta matéria, portanto, se, e foi isso que foi deliberado, portanto, se não for esse o caso...
Eu peço desculpa, eu sou o coordenador do grupo de trabalho, portanto, posso esclarecer. Não, não há outro grupo, havia dois grupos de trabalho, o da supervisão, ponto 1, e o da conta, da conta base, ponto 2. A conta base conduziu-nos até... há 3 meses atrás, sensivelmente, que foi a melhoria da conta de serviços mínimos bancários. Havia, na realidade, um projeto do Bloco, que sobre a conta base, que se fundiu, entretanto, por consenso, com um, penso que, do Partido Socialista, e fechou-se o processo. Portanto, nesse sentido... E já agora esclareço, eu apenas faço esta referência porque a dado passo, na petição da DECO, há uma referência ao grupo de trabalho e fica no ar a ideia de que o grupo de trabalho parou e que não fez mais nada. Só por isto.
Isto não é uma realidade. E depois ainda fomos terminado. Ouvidos em audição parlamentar também sobre essa questão e foi na altura em que se falou dessa junção. Exatamente.
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 Muito obrigada. Não, é que os assuntos que estavam a ser tratados eram vários e, de facto, o processo foi encerrado em relação a alguns assuntos, mas há outros sobre os quais não se legislou. E eu gostava de lembrar que os grupos de trabalho terminam com o assentimento de todos os partidos e aquilo que foi deliberado na COFMA e aquilo que foi informado na COFMA não ia no sentido do fim deste grupo de trabalho. Portanto, naturalmente que o Bloco poderá retirar o seu projeto, mas os outros partidos têm que ser informados. Isto não funciona à margem da vontade dos partidos. E, portanto, eu não quero manter nem deixar de manter. Eu quero e tenho o direito de ser informada sobre o que é que está a acontecer. Porque, naturalmente, quando há projetos pendentes sobre determinadas matérias, é natural que os partidos queiram perceber o que é que aconteceu. Se os partidos, se há partidos que desistiram das suas ideias, pois que informem os outros para todos sabermos. Agora, isto... E o assunto foi discutido esta semana, por isso é que estava muito, muito fresco. Bom, Começando do princípio, em primeiro lugar, sobre esta matéria do serviço efetivamente prestado, e de facto o CDS foi coautor dessa legislação e continuo a achar que ela é mais adequada do ponto de vista dos princípios, porque do nosso ponto de vista a opção que se deve ter não é pela proibição da cobrança de comissões bancárias, é no sentido da liberdade, desde que elas correspondam a um serviço e desde que haja efetiva concorrência. Também já tive a oportunidade de dizer, noutra ocasião, que a legislação não funcionou como se esperaria, porque aquilo que, pelo menos do ponto de vista do CDS, se esperava com a aprovação desta legislação é que isso levasse ao desaparecimento da cobrança de várias comissões. E levasse a que houvesse menos comissões. Ora, o que aconteceu, entretanto, é que não só se mantiveram as que existiam, como se aprofundou até a cobrança de comissões. E, portanto, desse ponto de vista, e enquanto coautora, não funcionou, e, portanto, temos que ter essa capacidade crítica de perceber que não funcionou como deveria ter funcionado. Em segundo lugar, e em relação à questão que levantam sobre as comissões de manutenção de conta e sobre a comissão de processamento de prestação, do meu ponto de vista, estamos a falar de dois tipos de comissão diferentes. No caso da comissão de manutenção de conta, que existe em muitos países para além de Portugal, é uma comissão mais ou menos disseminada pelos serviços bancários, a nível pelo menos europeu, mas não só, eu acho que há aqui a prestação de um serviço. Do ponto de vista do processamento da prestação, eu curiosamente aqui tenho dificuldade em identificar um serviço, mas não é por não haver uma pessoa física, pode não haver uma pessoa física a carregar num botão e haver ainda assim a prestação de um serviço. É por outra questão, é porque quando se faz o processamento desta prestação, é no exercício do cumprimento de uma obrigação contratual. Aliás, se ela não for cumprida, o banco pode até executar a pessoa e, portanto, os custos deste contrato estão previstos no próprio contrato. Não pode, pois, uma das partes unilateralmente vir dizer, afinal, o custo, em vez de ser X, mais juros, mais seguros, mais imposto, vir dizer ainda é mais outra coisa, que é uma comissão, por o senhor estar a cumprir uma obrigação, que se por acaso não cumprir, eu posso judicialmente executá-lo por esse facto. Parece-me que isto que é evidente e não temos problema em deixar isto expresso do ponto de vista legal. Gostava, contudo, também de saber a vossa opinião em relação a comissões cobradas por cumprimento de obrigações legais, o que é relativamente frequente, creio eu, em casos em que o banco reserva para si a propriedade de bens imóveis, por exemplo, no âmbito de vários contratos, vejo comissões porque pagam IMI, porque pagam taxa de saneamento, porque como se a pessoa tivesse algum poder para dizer, olha, não pague, não é? Ou ir lá pagar em vez do banco. Depois, casos em que há efetivamente a prestação de um serviço, mas o preço ou a comissão cobrada é muito desproporcional face ao serviço. Eu estou-me a lembrar das comissões das fotocópias. Como é que se pode resolver este problema? Porque eu acho que nós podemos fazer aqui uma lei em que se proíba todas estas comissões, mas aparecerão outras com outros nomes ao lado. Ou então aparecerão outros custos de outras formas. Depois, em terceiro lugar, levantaram uma questão que eu acho que é particularmente importante, que é a imobilidade. E esta questão, porque nós vemos que tem muita adesão às petições e que as pessoas têm opiniões muito fortes acerca da cobrança de comissões e da injustiça da cobrança de comissões. Mas depois, e eu pergunto se é assim, se vemos o mesmo movimento no sentido de reação, de penalizar os que as cobram e de ir para uma alternativa em que estas comissões não sejam cobradas. E porque essa alternativa existe. Não para todas, mas pelo menos para algumas, nem parece expectável que exista para todas, mas para as comissões, por exemplo, de manutenção de conta, a alternativa existe. Eu pergunto se isto é assim, de uma forma geral, e em segundo lugar, até que ponto é que a existência de crédito à habitação e a forma como o crédito à habitação está disseminado e é generalizado em Portugal, e o facto do crédito à habitação muitas vezes, ou quase sempre, incluir obviamente a manutenção de uma conta, torna muito difícil o funcionamento da concorrência e da liberdade nesta matéria. Porquê? Porque a pessoa pode dizer, eu não quero que me cobre estas comissões, vou para outro banco, e dizem-lhe, pode ir para outro banco, mas o seu crédito à habitação está aqui, portanto, esta aqui está cativa. Até que ponto é que não se assiste a este movimento por causa, precisamente, da existência de um crédito à habitação que torna muito imóvel o mercado, ou, para além disso, as pessoas também não fazem, por isso, simplesmente, este movimento de concorrência entre bancos e entre contas? Porque, e eu terminava assim, o tipo de serviços bancários que são prestados, cada vez mais caminharemos para um mundo em que haverá contas de pagamento, contas de crédito, contas de depósitos ou contas de aforro, e poderá haver um cardápio cada vez maior, não só entre instituições bancárias, mas também entre outro tipo de instituições, em que as pessoas possam escolher o tipo de preço e o tipo de comissionamento que mais lhe convenha em cada um destes serviços. E eu gostava de perceber até que ponto é que a existência do crédito à habitação em Portugal impedirá a existência de um mercado, porque há uma conta que está completamente cativa e que é normalmente onde as pessoas domiciliam o seu ordenado, logo depois domiciliam os seus pagamentos, e isso leva a que não haja concorrência. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado, Sra. Deputada Relatora. Cumprimento os representantes da DECO, conhecem suavemente as posições do PCP sobre esta matéria, nomeadamente relativamente ao facto de o PCP considerar que os bancos têm uma postura completamente abusiva no que diz respeito à comissão, à cobrança de comissões de todo tipo, de manutenção e outras. Basicamente, os bancos podem procurar a sua rentabilidade em dois caminhos, ou através do crédito, ou através da cobrança de comissões. E devido ao panorama internacional, nacional e internacional, das taxas de juros, a rentabilidade por via do crédito diminuiu e a banca encontrou uma forma de compensar essa perda de rentabilidade por via do crédito, que foi onerar, cobrar comissões por tudo e por nada, com e sem justificação, de valores crescentes, de tal forma que atualmente as comissões representam no produto bancário uma porcentagem substancial, em alguns bancos mais de 50%. Ou seja, os bancos resolveram o seu problema de rentabilidade carregando nos seus clientes, de uma forma, do nosso ponto de vista, completamente abusiva. Conhecem isto, já tivemos a oportunidade no passado, em inúmeras audiências convosco, dizer isto. Relativamente às intervenções que o PCP fez sobre esta matéria, vocês elaboram aqui sobre a conta base. Quando a conta base surgiu, ou quando o Banco de Portugal recomendou a criação da conta base, nós apresentamos um projeto de lei visando a gratuitidade da conta base. Nos moldes, mantinha-se a conta nos moldes que o Banco de Portugal propunha e acrescentávamos gratuita. Foi um dos projetos que desceu ao tal grupo de trabalho, foi aprovado na generalidade, com os votos contra do PSD e do CDS e a favor dos restantes partidos, desceu ao grupo de trabalho, penso que também com um projeto do BE no mesmo sentido, foi discutido no grupo de trabalho e foi chumbado. Depois de ter sido aprovado na generalidade, foi chumbado na especialidade, com os votos contra do PSD, PS e CDS e a favor do PCP e do BE. E, portanto, nem sequer voltou ao plenário para a votação final global, visto que foi rejeitado na especialidade e morreu aí o projeto de resolução do PCP. Nós fizemos o nosso trabalho, aquilo em que acreditamos, e pensamos ir ao encontro das necessidades dos clientes bancários, foi propor a gratuitidade. Outros chumbaram essa nossa proposta e também do BE no mesmo sentido. Apresentamos também, por outra via, tentar a gratuitidade das contas à ordem, por via dos serviços mínimos bancários, que tem, como sabem, grandes constrangimentos, o principal dos quais é o facto de só se poder ter essa conta e mais nenhuma em qualquer instituição bancária nacional. Isso é efetivamente um obstáculo a que as pessoas possam recorrer a uma conta de serviços bancários. Propusemos, conhecem também, já temos a oportunidade de discutir aqui essa nossa proposta, que a conta de serviços mínimos bancários pudesse ser acumulada com contas de outro tipo, ou seja, cada pessoa poder ter uma conta de serviços bancários sem prejuízo de ter outras contas, se quisesse, de outro tipo, nas instituições bancárias que quisesse. Essa proposta também foi chumbada. Foram aprovadas algumas propostas que estavam no nosso projeto de lei sobre isso, ao qual também se juntaram propostas de alteração do PS e do BE, algumas delas também aprovadas, e isso levou a uma alteração da legislação de serviços mínimos bancários. Infelizmente, do nosso ponto de vista, a questão central mantém-se lá, que é a proibição de ter outras contas juntamente com a conta de serviços bancários. Enquanto essa situação mantiver, a conta de serviços bancários nunca vai descolar. Pode ter 40, 50, chegar até aos 100 mil o número de contas, mas não vai ser uma conta verdadeiramente disseminada entre os portugueses. E, portanto, essa é uma matéria que teremos mais tarde ou mais cedo que voltar, insistiremos nessa matéria. Relativamente àquilo que nos pedem aqui, não é fácil porque, como já foi dito, aliás, pode-se pegar numa conta, numa comissão específica e tentar limitar a cobrança dessa comissão. Mas a banca é extremamente criativa em criar novas comissões e, portanto, andaremos sempre um passo atrás deles, porque mesmo que tentemos regular um conjunto de comissões abusivas, impedindo a sua cobrança, ou limitando, regulando, eles acabarão por criar outras. Portanto, aqui terá que haver uma intervenção genérica, que não é nada fácil, até porque o Banco de Portugal não tem um papel muito ativo na limitação destes abusos. Antes, pelo contrário, pensamos que o Banco de Portugal tem uma posição que é conivente com tudo isto e, digamos, cria um ambiente, ou propicia-se um ambiente, em que os bancos sentem livremente à vontade para poderem usar e abusar da cobrança de comissões, sabendo que o regulador, o supervisor, olha para o lado e não atua de uma forma incisiva. Portanto, não é um problema fácil de resolver. De qualquer forma, deixar-vos aqui esta nota, que o PCP continua atento a estas matérias, as comissões bancárias, em particular da Comissão da Conta à Ordem, e que continuará a intervir na Assembleia da República, nos momentos considerar oportunos, no sentido de tentar produzir avanços nesta legislação, de forma a que se possa atingir uma situação em que, num primeiro estádio, as comissões de manutenção das contas à ordem deixem de existir, não possam ser cobradas, pelo menos em algumas condições, e que se dê também passo no sentido de travar, mitigar ou até mesmo eliminar o abuso dos bancos nesta matéria. Só uma nota final sobre o papel da Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos é um banco público. E como sendo um banco público, temos dito inúmeras vezes que podia e devia dar exemplo nesta matéria. Se recebesse as devidas instruções por parte do Governo, que é quem tutela esse banco público, e desse o exemplo nesta matéria, isso teria um efeito importantíssimo nesta situação, porque os outros bancos tenderiam a seguir o exemplo da Caixa Geral de Depósitos, se não quisessem, digamos, perder os clientes. Se a Caixa tivesse uma política de comissões que fosse adequada, não abusiva, que efetivamente cobrasse o valor da comissão, correspondesse a um serviço efetivamente prestado, portanto, fosse um exemplo, criaria, digamos, no mercado uma situação que levaria, digamos, a que os outros bancos acabassem por, mais tarde ou mais cedo, se quisessem sobreviver, ter que imitar a Caixa Geral de Depósitos. Infelizmente, e gostava de sublinhar isto, infelizmente, a Caixa Geral de Depósitos, sendo um banco de capitais públicos, está a ser cada vez mais gerida como um banco privado e, portanto, segue exatamente as mesmas práticas dos outros bancos, e isso é um aspecto muito negativo, e também temos insistido junto do Governo e da tutela, e, aliás, há dias a Comissão de Orçamento de Finanças aprovou uma audição com o Ministro das Finanças exatamente sobre a Caixa Geral de Depósitos, as opções políticas do Governo para a Caixa Geral de Depósitos, em que queremos, com certeza, levantar esta questão de que a tutela deve intervir, o Ministério das Finanças intervir junto da Caixa Geral de Depósitos, no sentido de que as orientações da Caixa Geral de Depósitos sejam noutro sentido e possam constituir um exemplo para todas as instituições bancárias deste país, no que diz respeito às comissões bancárias, mas não são. Portanto, fica este nosso compromisso de continuar a intervir nesta área, com diversas iniciativas, no sentido de tentar ir dando resposta a estes problemas que a DECO vai levantando, não só a DECO, vão sendo levantadas de forma recorrente na nossa sociedade. Muito obrigado. Só para terminar, eu tenho que ser, porque tenho uma audição a seguir, não fico para as respostas, mas depois ouvir, se houver alguma coisa que queira dirigir especialmente a mim, eu, junto do serviço, irei informar-me. Muito obrigado.
Muito obrigada, deputado João Galama, do PS.
Sim, obrigado. Queria cumprimentar os representantes da DECO. Eu vou tentar não repetir, não sobrepor a coisas que já foram ditas aqui por deputados de outros partidos. Eu penso que nós não podemos falar das comissões sem perceber o contexto onde é que elas surgiram e não podemos, ou pelo menos nós não o fazemos, desvalorizar a questão da rentabilidade do setor financeiro. Digo isto não porque queremos defender o setor financeiro, mas porque a rentabilidade do setor financeiro é um problema para o setor público, porque um banco não rentável representa um risco para os contribuintes portugueses, porque pode explotar processos de risco. Portanto, por razões regulatórias e de alteração significativa do ambiente regulatório, infelizmente, a rentabilidade e a saúde do balanço dos bancos também se tornaram uma matéria de interesse para os contribuintes. A razão principal do aumento das comissões é, como disse o deputado Paulo Sá, a questão da diminuição da margem financeira e da alteração radical da estrutura das taxas de juros, mas não é só essa a razão. Eu penso que a alteração das taxas de juros deve ter um impacto tão grande, ou até menor, do que as alterações regulatórias. As alterações regulatórias nos últimos anos colocaram pressão forte nos balanços dos bancos. Portanto, este penso ser o contexto de onde surgiram estes aumentos. A posição do Partido Socialista nesta matéria é que acho que havia dois modelos para lidar com isto. Havia um modelo de intervenção direta na formação de preços, portanto, podia-se fixar administrativamente preços máximos, portanto, interferir diretamente na formação dos preços, ou uma opção alternativa, que julgo ter sido a opção do país já há bastantes anos, que é a criação de contas de serviços mínimos bancários que, se um cliente assim o entender, representam sempre uma situação de refúgio e de alternativa para ter... pagar menos comissões ou até não pagar todo comissões. Essa foi a opção seguida pelo legislador português e nós entendemos que, a partir do momento que há uma conta de serviços mínimos bancários, há menor legitimidade para a intervenção nas comissões. Porque a intervenção nas comissões até poderia depois criar uma pressão para... Então, se querem interferir diretamente nas comissões, não podem... Mas eu acho que essa foi a solução encontrada, eu parece uma situação equilibrada, até porque, pelas razões aqui já referidas pela deputada Cília Meireles, a questão do crédito à habitação limita, de facto, a mobilidade dos clientes. Mas um cliente que tenha crédito à habitação não está obrigado, não há nenhum direito a ter várias contas, pode escolher uma conta, que pode ser uma conta de serviços mínimos bancários com crédito à habitação. Portanto, há sempre mecanismos de escape às comissões elevadas. E por isso é que a nossa prioridade foi... não legislar sobre as contas base. Havia projetos sobre a gratuitidade da conta base, por exemplo, nós entendíamos que esse era um caminho errado, porque a conta base pretende baixar, a teoria da conta base é que mecanismos concorrenciais levam a uma, beneficiam os consumidores e geram uma pressão para baixo nos preços. Essa dinâmica pode não se verificar pelas razões que já foram aqui referidas, mas, no entanto, a conta de serviços mínimos bancários parece-nos uma boa situação de refúgio. E o que é um facto é que este Parlamento aprovou muito recentemente alterações à conta de serviços mínimos bancários, ficaram aquém do que era pretendido pelo PCP e julgo pelo Bloco também, mas reforçámos a acessibilidade e reforçámos a oferta dessas contas e, para nós, neste momento, a prioridade é monitorizar os efeitos desta alteração legislativa, estando sempre disponíveis para regressar a esse tema se identificarem entraves que, de alguma maneira, contrariam os objetivos que tivemos na aprovação da última na última alteração legislativa. No entanto, há uma questão nas comissões, portanto, eu acho que há poucos argumentos para interferir nas comissões, para além da intervenção que já existe hoje na lei. No entanto, comissões que resultem de compromissos de cláusulas contratuais podem ter um tratamento diferenciado. Essa é uma matéria que temos alguma disponibilidade para abordar. Portanto, tudo o que tenha a ver com o cumprimento de contratos com os bancos, a comissão, nesse caso, não seria um serviço, porque o serviço pressupõe que o consumidor escolhe se quer ou não o serviço, não é? E o consumidor, de facto, já escolheu quando escolheu contratar um crédito. Foi aí que exerceu a sua escolha enquanto consumidor. Tudo o resto já não decorre de escolha, nem é um serviço prestado, é o cumprimento de uma obrigação contratual e, portanto, acho que nessas comissões podíamos procurar dar um tratamento diferenciado. Quanto ao resto... havendo esta lógica de intervenção mínima com a criação da conta de serviços mínimos bancários, a possibilidade de interferir diretamente na formação de preços parece-nos ter perdido alguma legitimidade. A pergunta que eu fazia era porque é que escolheram nesta comissão não falar da conta de serviços mínimos bancários, parecendo assumir que a conta base, referem várias vezes a conta base, mas não referem a conta de serviços mínimos. Se tiverem alguma opinião sobre as alterações legislativas recentemente produzidas, se acham que podem diminuir os entraves ao acesso a este tipo de contas, independentemente, sem prejuízo, nós acompanharmos esta situação, como a alteração foi recente, obviamente que os resultados ainda vão demorar a aparecer, ou não aparecerão de todo, isso é uma avaliação que depois temos de fazer, mas se pudessem comentar as alterações feitas aos serviços mínimos bancários, era importante para nós. Muito obrigado.
Muito obrigada, eu aproveitarei para fazer uma intervenção em nome do Bloco de Esquerda, rápida, porque muito já foi dito. Nós partilhamos da vossa análise, aliás, os vários estudos que têm feito e o das comissões bizarras têm, de alguma forma, inspirado muitas das discussões que temos e muitas das das propostas que temos feito para tentar resolver o problema. Eu não entendo que a conta de serviços mínimos bancários retire legitimidade para nós controlarmos a atividade predatória dos bancos. A conta de serviços mínimos bancários garante que há mínimos e garante que as pessoas estão protegidas em mínimos, mas não legitima que se cobrem prestações por... que se cobrem comissões por execução da prestação da habitação, por exemplo, que é de facto uma comissão das mais bizarras que existe. Uma pessoa todos os meses paga a sua prestação e tem lá um adicional que é uma comissão por ter pago a prestação. É como de repente o Estado começar a cobrar uma prestação por pagar o imposto, uma comissão por pagar o imposto, que é uma obrigação contratual. Portanto, faz muito pouco sentido. E, portanto, parece-me que, para além dos serviços mínimos bancários, é preciso entrar aqui num outro âmbito, que é o âmbito de regular o que é que pode e não pode ser feito. E tanto assim é que a lei já o diz. Ou seja, a lei quando diz a uma comissão tem que estar associada a um serviço é porque entende que tem que regular isso. Mas o problema é que a lei não é aplicada e, portanto, temos um problema. É que o legislador fez uma norma que não está a ser aplicada. E das duas uma, ou o legislador entende que essa norma não tem sentido porque já há uma conta de serviços mínimos bancários, ou então o legislador tem que garantir que a norma é aplicada e, portanto, faz-me todo o sentido que encontramos aqui um enquadramento para se aplicar a norma. Voltando um bocadinho atrás, sobre a participação do Bloco, nós temos feito várias propostas ao longo do tempo, uma sobre a conta base, outra sobre os serviços mínimos bancários. Houve até uma audição com a DECO, em que nós chegámos à conclusão, uma reflexão conjunta, que os serviços mínimos bancários seriam a melhor resposta, tendo em conta a atual legislação e o caminho que as coisas estavam a tomar, e lembro-me que foi precisamente nessa audição que eu anunciei que iríamos retirar o projeto sobre a conta base. E, culpa minha, nunca retirei esse projeto a tempo e foi ficando, apesar de ter sido anunciado num grupo de trabalho, mas de facto deveria ter sido... Foi uma escolha sobre caminhos e sobre estratégia para tentar resolver este problema. A minha questão é, percebendo a necessidade de o fazer, ou seja, e tendo vontade de o fazer, tenho dúvidas quanto à formulação mais correta, e é aí que eu pedi um pouco a vossa ajuda, porque faz-me todo o sentido que haja uma consagração legal de princípios de proporcionalidade, de efetividade e de boa-fé. Eu depois tenho muitas dúvidas sobre, tal como a outra norma que estabelece o serviço efetivamente prestado, que depois seja efetivamente aplicada. E como é que nós podemos definir critérios que sejam tão abrangentes que os bancos não possam estar sempre a ir à volta e encontrar novas formas de mais criativas e, portanto, que nos protejam e protejam os clientes bancários, garantindo a razoabilidade das comissões perante serviços de facto prestados, que eu também acho que não tem necessariamente que ter a ver com funcionários, mas tem que ter a ver com serviço prestado. Qual é a vossa ideia de uma formulação que possa responder a este problema? Porque nós temos feito exatamente a mesma pergunta e não temos resposta ainda. Há aqui uma última... E, portanto, com isto dizer que estamos completamente disponíveis para fazer as alterações legislativas, mas temos que ter um caminho que nos permita consistência nestas alterações legislativas. Portanto, acho que temos que discutir um bocadinho em conjunto como é que consagramos legalmente estes princípios, como é que garantimos a sua efetividade e como é que definimos critérios, sabendo sempre que estamos num país em que não podemos contar com o Banco de Portugal para fazer isto. E o Banco de Portugal seria um aliado muito privilegiado para este tipo de operações e de tentativas de proteger os clientes, só que o Banco de Portugal não o faz. E, portanto, temos que encontrar uma forma de sobrepor, ou que a lei sobreponha à vontade do Banco de Portugal, que não é melhor. Há só uma ideia, por último. Eu não acho que a concorrência seja a solução milagrosa para tudo, por duas razões. Em primeiro lugar, porque felizmente e infelizmente em Portugal as pessoas têm uma relação muito conservadora com o sistema bancário. Têm uma relação de grande confiança, ainda muito abalada, por exemplo, com o caso BES, mas têm uma relação de confiança com o seu banco. Ou porque ele é o único que existe naquela área, ou porque é o banco de muitos anos e não gostam de trocar. Não é só porque seja caro, não é só porque estão presos a um crédito à habitação, não querem, aquele é o seu banco, e não gostam de andar a trocar de banco para banco, faz-lhes confusão, até porque temos uma população muito idosa, para quem isso é um problema, e portanto nem sempre a solução é trocar de banco, até porque há muitas práticas que estão quase cartelizadas e portanto que são muito transversais. E portanto eu acho que nós temos que encontrar de facto formas de regular as práticas e regular o abuso, e isso estamos completamente de acordo. De facto, se vocês nos pudessem dizer se já pensaram em critérios específicos ou em redações específicas, isso poderia ser muito útil. Era isso que eu tinha para vos colocar, deixando-vos agora a intervenção. Eu pedi só que me dissessem se é o Dr. Tito ou o Nuno, e me dessem dar a palavra, porque não fica registado na... E, portanto, Dr. Tito?
Eu vou tentar seguir aqui um bocadinho a ordem pela qual as questões foram colocadas. Da parte do PSD, corrija-me se estiver enganado, não houve aqui nenhuma questão em concreto. Parece que estamos aqui em sintonia com a questão que já foi abordada das comissões que estavam a trabalhar os diferentes assuntos. Enfim, houve uma convergência pela opção do serviço, pelo serviço mínimo bancário, em detrimento das contas base, que de facto, na sua essência, e a construção era de tal maneira deficiente que não havia ali muita margem para reparações. E, portanto, parece que fica muito claro que a questão da bizarria da Comissão de Processamento da Prestação é, e isto transversalmente a todos os grupos parlamentares, parece que ela não encontra aqui, pelo menos em sede desta discussão, acredito que os bancos terão capacidade de argumentar de outra forma, mas não há entre nós, e pelo menos que estamos aqui sentados, forma de alguma forma, a defender. Parece que estamos aqui, temos uma divergência em relação àquilo que é a Comissão de Manutenção de Conta e a densificação. Eu aqui chamo mais uma vez o nosso resultado, e aqui um bocadinho chamar a atenção, e vou-me perdoar aqui a adjetivação, para o autismo do Banco de Portugal. O regulador elenca os problemas, aponta uma solução, chama assim a responsabilidade muitas vezes desta solução, na densificação destes princípios, em conjunto com o legislador, mas depois, de alguma forma, parece que se escusa... depois de facto a trabalhar, a sujar as mãos. E este autismo tem sido, lá está, eu costumo usar muitas vezes este exemplo, que é quando temos, e isto vale plenamente para aquilo que consta do artigo 7º da Lei 66/2015, que é quando nós criamos a sensação de segurança, ainda com toda esta abstracidade, de dizer que só proíbe-se, aliás, não está aqui aberto à liberdade, há uma proibição da cobrança de comissões que não tenham um serviço efetivamente prestado. Este é o termo que está na lei. Mas o que nós percebemos é que cria aqui uma sensação de falsa segurança, seja para a DEC enquanto organização que defende os consumidores, seja para o cliente bancário, que tem uma expectativa e depois ela não tem adequação. Eu digo sim que é um bocadinho a lógica de, entre saber que é uma praia vigiada com um espantalho e dizerem-me que a praia não está vigiada, a sensação de segurança de um banhista é completamente diferente. Há uma expectativa de segurança quando ele olha para um espantalho porque acredita que tem alguma segurança ali. E ela não existe. E o que nós temos aqui é um bocadinho um espantalho. Portanto, parece que nos criaram uma sensação de segurança que reforça aquilo que deve ser a transparência e a boa-fé entre partes, e depois ela não tem, de facto, acolhimento naquilo que é a prática. E isto é transversal a outros setores. Eu trabalho muito no setor das telecomunicações também, e é uma situação que tem sido recorrente. Portanto, muitas vezes que o usuário vá trabalhando, nós temos percebido que o mercado tem sido sempre inovador e criativo naquilo que são, enfim, interpretações, enfim, à la carte, daquilo que são os seus interesses. E aqui, muito concretamente, parece-nos que não há dúvidas nenhumas naquilo que diz respeito à bizarria, à... Enfim, é quase aqui uma imposição leonina, se quisermos, e os instrumentos legais que temos à disposição permitem-nos isto, daquilo que é uma simples obrigação contratual, estarmos a cobrar. Ou seja, nós chegámos a um ponto em que há aqui um desprendimento por parte destas instituições e, com aquilo que é o seu relevo numa sociedade, e portanto nós temos aqui muitas vezes, lá está, é sol na eira e chuva no nabal, não é? Com a possibilidade de, por via da necessidade de termos aqui instituições financeiras que sejam, enfim, rentáveis, temos um conjunto de justificações quase, enfim, quase como se justifica pelo facto da sua importância, ao invés de ser o contrário. Portanto, a sua importância devia legitimá-las a atuarem de uma forma mais transparente, mais honesta, com um respeito absoluto pelos princípios da boa-fé. E, sobretudo, depois destes anos da crise, muito nos choca que esta solução tenha sido enfim, tenha tido algum encobrimento por parte do regulador. Portanto, dito isto, acho que estamos todos de acordo a questão da Comissão de Processamento da Prestação, muito, mas muito nos orgulharia se ela pudesse ser resolvida a breve trecho, porque ela é, enfim, um disparate, não há outra forma de o dizer. E porque...
É uma criatividade portuguesa.
É uma criatividade portuguesa, mas, tá, mas nós somos muito prolíficos nestas...
Não tenho conhecimento disso.
Mas parece-me que, quanto aí, a nossa expectativa é muito elevada. Aceitamos que as comissões de manutenção, até por aquilo que tem sido alguns movimentos, até a nível comunitário, que ela tenha de ser trabalhada ou discutida, mas esta, em concreto, é, quanto a nós, enfim, quase indesculpável ainda estar ou de ainda ter algum acolhimento por parte, não do legislador, mas enfim, também do regulador. Olhando aqui para outras questões relacionadas, eu se calhar aqui, pelo facto do meu colega estar mais habilitado a trabalhar estas questões que se prendem com a imobilidade e injustiça da cobrança, que foi aqui levantado pelo CDS, para quem procura opções, acho que nós já dissemos, enfim, aquilo que é em termos de valor, enfim, um custo absurdo e que choca com a racionalidade de quem fez uma determinada escolha em detrimento de outra muitas vezes e que depois pode revelar, lá está, pelo facto de estar preso a estes contratos, uma má opção, mas que é imposta unilateralmente. Eu se calhar aqui deixava o meu colega o Dr. Nuno falar um bocadinho sobre isto.
Procurando então responder sucintamente aqui às questões colocadas, e se cá pego mesmo por este último tema que foi aqui tocado pelo meu colega. Esta questão de imobilidade dos clientes entre bancos poderia ser resolvida se os bancos não exigissem uma conta bancária para aceder a qualquer tipo de produto ou serviço presta. Seja, estou a falar aqui quer de um crédito, estou a falar de um produto de investimento, estou a falar de um cartão, que seja. Se os bancos não exigissem a existência, a abertura de uma conta bancária de suporte, isto, uma grande parte deste problema que nós estamos aqui a discutir, e a questão da imobilidade, resolvia-se. Resolvia-se no seguinte aspecto. Eu poderia escolher um banco no qual eu tinha a minha conta, no qual eu recebia o meu ordenado, no qual eu tinha um maior envolvimento financeiro, e poderia livremente procurar um outro banco que tivesse a melhor proposta de crédito à habitação, por exemplo. Em que esse banco, e hoje em dia isso é possível, e já foi referido também aqui nesta comissão, com as novas tecnologias que o permitem, esse banco ao qual eu iria... Imagine o seguinte, eu teria a minha conta à ordem no banco X. Entretanto, o banco Y não oferece as melhores condições de crédito à habitação. Eu vou adquirir uma casa, recorro ao crédito e contrato o crédito à habitação nessa casa. Nesse banco. Se o banco Y não me obrigasse a ter uma conta bancária de suporte, e hoje em dia, como estava a dizer, é possível, do ponto de vista da evolução tecnológica, ele cobrar na conta do banco X essa prestação, de forma perfeitamente automática, este problema não se colocava. Não se colocava a questão da imobilidade prática. Porque, como naquele exemplo que eu dei há pouco, o cliente com um crédito, então que estamos a falar de um contrato que geralmente dura cerca de 30 anos, o cliente está amarrado àquele banco. E depois, mesmo que, por exemplo, vou passar a pagar, este cliente passou a pagar comissões de manutenção. Assim, ok, eu não quero pagar comissões de manutenção, eu quero abrir conta no banco Y. No banco Y. Ok, então ele vai-me agravar o spread, porque o banco, para me dar aquele spread, obrigou-me a abrir conta bancária, obrigou-me a ter um cartão de crédito, um cartão de débito. E isso, se esta questão, e isso era, e respondendo aqui também à questão que foi colocada pela deputada Mariana Mortágua, se... houvesse aqui, portanto, do ponto de vista legislativo, a possibilidade, ou melhor, neste caso, o impedimento de que tenha que necessariamente haver uma conta de suporte para eu aceder a qualquer tipo de produto. Eu estou a dar o exemplo do crédito, mas o exemplo de um produto de investimento é igualmente válido. Eu, para aceder a um depósito a prazo ou um fundo de investimento num determinado banco, eu tenho que abrir uma conta de suporte. Se isso aí resolveríamos esta questão. Pelo menos uma grande parte desta questão. Assim como resolveríamos a questão, e respondendo aqui ao deputado João Galama, que já não está presente, mas também resolveríamos a questão de porque é que a conta de serviços mínimos bancários não é uma resposta, hoje em dia, para a totalidade destes problemas. Porque entendemos que, devido às suas características, existe alguma limitação no seu acesso, mas é precisamente essa limitação do acesso que impede que ela seja a verdadeira alternativa. Eu não posso ter mais nenhuma conta bancária, seja ela de que género for, nem mais banco nenhum. Logo, eu optar por uma conta bancária num determinado banco, fico, na prática, impedido de aproveitar as melhores oportunidades de um outro produto bancário noutro banco qualquer. Porquê? Porque cá está, porque o outro banco vai me exigir uma abertura de uma conta. Muito recentemente tivemos um caso de um associado nosso, que nos contactou, com uma situação destas, em que ele era, portanto, aliás, era uma associada, que era detentora de uma conta de serviços mínimos bancários numa instituição bancária. Entretanto, por força da necessidade de contratação de um crédito, não era habitação, mas era outro tipo de crédito, não podia, e o facto de que tinha aquela conta de serviços mínimos porque recebia ali o seu vencimento e porque a entidade patronal obrigava a ter aquela conta naquela instituição, não podia aceder a outro produto, ou melhor, poderia aceder, mas tinha que pagar comissões de manutenção no outro banco, por causa de poder aceder ao crédito com condições mais vantajosas. Portanto, esta questão, se fosse possível, do ponto de vista legislativo, permitir que o cliente possa escolher o seu banco no qual ganha de conta e, a partir de aí, possa ter acesso a outros produtos e serviços sem a obrigatoriedade de ter uma conta bancária associada, teríamos muito destes problemas resolvidos, e, nomeadamente, esta questão da imobiliária. Isto também, a meu ver, serve de argumento para, aí sim, poderíamos ter justificação para a cobrança de uma comissão de manutenção. Foi claro que há aqui, pelo menos em relação a alguns deputados, há aqui uma diferença de análise em relação ao que é aquilo que é uma comissão de manutenção, mas eu devo recordar que o negócio da banca começou precisamente pela compra e venda de dinheiro. Nós depositamos os nossos recursos, o nosso dinheiro na banca, a banca com ele cede o dinheiro a quem dele necessita ou quem dele vai solicitar em troco de juros. Aí eu diria até uns 10, 15 anos atrás, a banca ainda nos pagava por nós termos esse capital. Ou seja, dava-nos um juros, obviamente mais pequeno do que aquele que cobrava a quem a banca vendia o dinheiro, porque, claro, legitimamente teria que ganhar lucros, ainda nos cobrava. O que nós assistimos nos últimos 10 a 15 anos foi aqui uma inversão do paradigma, que é, não só já não nos pagam, ok, podemos justificar isso como fruto da conjuntura internacional, já taxas de juros baixas, já nem sequer nos pagam por nós cedermos o capital, como ainda nos cobram. Perdoem-me uma analogia, mas isto é um pouco como, imaginem que a padaria lá do bairro passava a cobrar uma comissão só por nós entrarmos na porta da padaria. Mesmo que nós não comprássemos nada. Mas só por aceder, só por termos, só por o serviço estar lá disponível para nós aceder, passava a ser cobrada uma comissão, mesmo que não comprássemos nada na loja. Isto é por isso é que eu digo, há aqui visões diferentes. Mas se nós tivéssemos um conceito de que eu tenho a minha conta bancária num determinado banco e eu não preciso ter outras contas bancárias num outro banco para poder ter esses produtos, aí faria mais sentido a questão da comissão, uma comissão de um serviço. O banco poderia estar a dizer, eu estou-lhe a prestar o serviço de uma conta. Agora, não é possível aceder a nenhum produto e serviço bancário sem ter que ter uma conta bancária associada. Tirando um exemplo, e para lhe dizer como isto é possível, para vos dizer como isto é possível, existe uma instituição que cede crédito hipotecário em Portugal, que é a única que não exige essa abertura de conta bancária. Aliás, eles nem sequer são banco, são uma sociedade, uma instituição de crédito só, em que nós, clientes de qualquer banco, podemos contratar um crédito à habitação naquela instituição e eles todos os meses cobram todas as despesas inerentes na nossa conta bancária. Portanto, isto aqui ficava, diria aqui, eu apresentaria como uma solução. Congratulamos que, como o meu colega já tinha referido, que a questão da Comissão de Processamento da Prestação, acho que gerou aqui um consenso em como não faz qualquer tipo de sentido. E aqui, respondendo também a outra questão que foi aqui colocada na Comissão, assim como não faz sentido qualquer comissão bancária que seja ou que seja resultante de uma obrigação ou cumprimento de uma obrigação legal ou contratual. Esta proibição devia ser generalizada. Eu dou um exemplo, não sei se é conhecido pelos deputados, mas as famílias que têm crianças a frequentar creches em IPSS e que tenham crédito à habitação, portanto, o valor que é pago por essas famílias, a mensalidade nessa IPSS, depende dos encargos que a família tem, nomeadamente a questão de crédito à habitação. E é exigida anualmente uma declaração por parte do banco com o valor da prestação e o valor em dívida para que a instituição possa definir o montante que vai ser cobrado. Há bancos que cobram mais de 50 euros por esta declaração. Estamos a falar de um mero procedimento. Vou-lhe dar outro exemplo. Quando existe uma declaração de habilitação de herdeiros, há bancos que nada cobram e há bancos que cobram praticamente 100 euros por acionar o processo de habilitação deles. Estamos a falar de um processo legal. Assim como, e deve ter sido, penso eu, pelo menos assim o interpretei, que a deputada Silmarelles referiu, a questão, por exemplo, quando se tem um leasing imobiliário, ou até um leasing automóvel, porque o banco paga o IMI, porque o banco paga o selo do carro, cobra uma comissão por fazer este processo. Exato, eu não quero pagar isso. Logo, se for criada uma legislação no sentido em que proíba a cobrança de comissões que resultem de mero cumprimento contratual ou de obrigações legais, teremos grande parte desta solução resolvida. Por último, penso que acho que já respondi a todas as questões.
Acho que só falta aqui a última questão colocada pela deputada Mariana Mortágua, em relação a como é que nós podemos fazer aqui assim a consagração ou a formulação destes princípios, desta densificação. Sim, eu acho que esta resolve. E no mais, eu quase diria que nós conseguimos ir beber muito daquilo que é a diferença, olhando para o direito fiscal, entre a diferença entre impostos e taxas. E, portanto, aquilo que é definidor, se me permitirem esta expressão, de uma taxa numa lógica em que tem que haver um serviço efetivamente prestado, há ali uma densificação já muito concreta que nos pode de alguma forma nortear e, portanto, não querendo aqui estar a condicionar, obviamente, a atividade legislativa dos partidos com assento parlamentar, parece-nos que este é um caminho, lá está, pelas aproximações naquilo que é o aspecto prático. O imposto, e aqui quando olhamos para a Comissão de Manutenção de Conta, vemos nele aqui assim uma simetria muito grande com aquilo que é um imposto pelo simples facto de um contribuinte ser um contribuinte, o ser por ser. E, portanto, nesse sentido, parece-nos que esta aproximação de regimes pode, de alguma forma, ajudar aqui a nortear.
Se me permite só mesmo acrescentar uma pequena questão. Falou-se aqui da questão de existir concorrência na banca. Nós temos vindo a alertar para isto há alguns anos, ou pelo menos nestes últimos anos, inclusive já fomos ouvidos para a Autoridade da Concorrência neste âmbito. A questão da concorrência da banca em Portugal, assim como tendo noutros setores, é uma questão que se tem que ver com algum cuidado. E eu acho que, eu como economista, gosto muito dos números, e os números são os que melhor falam. Eu, fazendo levantamento daquilo que são as comissões anuais de manutenção de conta, primeiramente por manutenção de conta, nos 5 maiores bancos portugueses, nós vemos o seguinte: temos o Banco BPI que cobra 62,40€ por ano, a Caixa Geral de Depósitos que cobra 61,78€ por ano, o Millennium cobra 64,90€, o Montepio 62,40€, o Novo Banco 62,40€ e o Santander 65,31€. Acho que estes números são reveladores da questão de até que ponto é que existe a concorrência. Assim como nós estamos habituados a ver nos últimos anos a repetição de um aumento que é feito num determinado produto, seja uma anuidade de um cartão de débito, seja de uma comissão de processamento da prestação, até isso, é replicado passado meses, principalmente nos primeiros bancos. Estes bancos que eu referi representam, grosso modo, aliás, eu disse 5, não são francês, representam, grosso modo, cerca de 90% do mercado do retalho em Portugal. E logo por aí era uma questão. Foi também referido pela deputada Mariana, e com isto concluo, que qual seria o critério que poderia ser utilizado no ponto de vista de limitar, ou pelo menos nós conseguimos comparar a evolução de uma comissão, se é ou não exagerada para aquilo que é a evolução. Eu penso que a inflação é, por exemplo, e aqui deixo uma sugestão, é um excelente indicador. Se isso serve, por exemplo, para o aumento de indicador, por exemplo, para o aumento das portagens, porque não servir como referência para o aumento das comissões bancárias, principalmente naquilo que são os produtos essenciais, naquilo que é e não podemos esquecer que no mundo desmaterializado que hoje em dia se vive, no qual nós vivemos, nós podemos quase considerar uma conta bancária como um produto essencial. Aliás, porque muitas vezes é exigido pelo próprio Estado para podermos interagir com ele.
Pronto, muito obrigada pelos vossos contributos. Acho que ficaram aqui sugestões bastante práticas e acho que teremos todo o interesse em avaliá-las e trabalhar nelas, e acho que podemos, vários partidos mostraram disponíveis, mas isso será um processo que terá os seus tempos e os seus ritmos. Mais uma vez, muito obrigada e penso que nos vamos continuar a encontrar frequentemente. Não por este assunto, espero.